Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados voltam do recesso em ritmo de esforço concentrado.
Votações devem começar com renegociação das dívidas dos estados.
Parlamentares apontam que projeto causa perdas trabalhistas.
Boa noite. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, reafirmou hoje sua intenção de colocar em votação nesta semana o projeto de renegociação das dívidas dos estados. O texto tramita em regime de urgência e está pronto para análise do plenário.
O projeto ratifica um acordo fechado pelo presidente da República em exercício, Michel Temer, com os governadores, ao alongar as dívidas dos entes com a União por até 20 anos. Em contrapartida, os estados terão que reduzir as despesas com pessoal e com incentivos fiscais. Acompanhe a reportagem.
A Câmara dos Deputados retorna do recesso em ritmo de esforço concentrado. O plenário se reúne já nesta segunda-feira para analisar o projeto de renegociação da dívida dos estados, que será o centro das atenções da semana. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a pauta econômica do governo é a prioridade do semestre.
A Câmara, ela vai trabalhar, ela precisa trabalhar e nós temos prioridade na agenda econômica apresentada pelo governo.
A renegociação é polêmica porque impõe restrições aos gastos estaduais em troca das condições mais favoráveis ao pagamento da dívida dos estados. O tema já chegou ao Supremo Tribunal Federal em ações questionando os juros cobrados e o tribunal deu prazo para que o governo federal negocie com os governadores. O líder do governo, o deputado André Moura, disse que a decisão do STF exige que o Congresso analise a proposta com rapidez.
Essa matéria de renegociação da dívida dos estados é importante para os estados brasileiros. Há um prazo que nós temos que cumprir por conta de uma decisão do STF em relação a essa matéria.
Moura lembrou que a pauta também está trancada por três medidas provisórias consideradas importantes pelo governo: a liberação de recursos para os Jogos Paralímpicos, verbas para o custeio das eleições municipais e a prorrogação do prazo de contrato dos médicos do programa Mais Médicos. Outros temas, como a revisão da participação obrigatória da Petrobras no pré-sal e regras para a gestão dos fundos de pensão, poderão entrar na pauta. Além disso, o Congresso se reunirá nesta terça-feira para discutir vetos presidenciais. Da Rádio Câmara de Brasília, Carol Siqueira.
Economia.
Contrário à aprovação do projeto que previa a renegociação das dívidas dos estados com a União, Angelim, do PT do Acre, afirmou que a matéria interfere na autonomia das cidades, além de penalizar os servidores públicos estaduais. De acordo com o deputado, pelo projeto, os estados vão ter que reduzir despesas com o pessoal, além de adotar medidas de redução fiscal.
Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, defende avanço na renegociação da dívida dos estados. No entanto, ela espera que o substitutivo a ser apresentado não fira os princípios dos trabalhadores.
O primeiro projeto a ser apreciado pelos deputados neste segundo semestre de 2016 é o que trata da renegociação das dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União. Bacelar, do PTN baiano, acredita que o texto original promove grandes perdas trabalhistas para os servidores públicos, com congelamentos de salários e suspensão de concursos.
Ao apoiar o projeto que renegocia a dívida dos estados com a União, subtenente Gonzaga, do PDT mineiro, ponderou que o texto deve ser modificado. Segundo o deputado, os direitos trabalhistas não podem ser garantia para o pagamento de dívidas públicas.
De acordo com o capitão Augusto, do PR de São Paulo, o texto original do projeto que renegocia as dívidas estaduais pode causar um caos na segurança pública do país. Segundo o deputado, o projeto penaliza as carreiras policiais de todos os estados com o congelamento de salários e de promoções.
Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, avalia que o Nordeste está pagando pelo que não deve, porque representa apenas 4% da dívida global dos estados. O deputado, porém, reconhece a necessidade da renegociação. Ele frisa que não é jogando a responsabilidade nos municípios e nos servidores que o déficit hoje no Brasil ficará resolvido.
Rony Nehmer, do PP do Distrito Federal, defende a renegociação das dívidas dos estados, porém, no entendimento do parlamentar, a medida não pode afetar os servidores públicos. Ele afirmou que o salário dos servidores não é gasto, mas investimento. Além disso, segundo o deputado, o que causa rombo no país é o desvio e a má gestão dos recursos públicos.
De acordo com o cabo Sabino, do PR do Ceará, caso o projeto de renegociação das dívidas dos estados seja aprovado, muitos servidores públicos vão entrar entrar em greve. Para o deputado, os servidores não podem pagar a conta de uma dívida que não é deles.
O projeto de lei que estabelece o plano de auxílio aos estados é inaceitável da forma como foi apresentado. A opinião é de Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Ela avalia que o texto não é para sanear contas públicas, mas para reduzir a participação do estado em todas as políticas, da estrutura dos servidores aos investimentos.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, criticou o projeto que prevê a retirada de direitos dos trabalhadores. Ele considera que os servidores serão os grandes prejudicados pela renegociação da dívida com os estados. O parlamentar atribui ao governo interino a intenção de prejudicar trabalhadores.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara aprova projeto que obriga os artigos importados a obedecerem às mesmas exigências técnicas impostas aos produtos nacionais.
O projeto do deputado Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB de São Paulo, obriga os produtos importados a seguirem a chamada Regulamentação Técnica Federal. Acompanhe a reportagem.
Essas exigências, feitas por órgãos como a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e o Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, têm o objetivo de proteger a saúde e a segurança do consumidor, assim como o meio ambiente e a concorrência justa. Essas normas técnicas também identificam as características do produto e podem prever o uso de símbolos nas embalagens para que o comprador saiba o que está consumindo. O projeto original previa que o produto importado deveria conter um aviso informando se ele tinha ou não sido submetido à regulamentação técnica e previa multa de até 300% do valor do produto em caso de descumprimento. Na Comissão de Desenvolvimento Econômico, a proposta foi modificada. O relator, deputado Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, retirou a multa e a exigência do aviso, mas manteve a obrigação de obediência às normas técnicas e passou a exigir a aprovação do órgão regulador federal para a importação. Segundo Mauro Pereira, o projeto é uma garantia para o consumidor e para a concorrência.
Ele praticamente vai obrigar os importadores, antes de colocar o produto para ser vendido, ele precisa passar pelo crivo da nossa legislação, ele precisa passar pelos órgãos de fiscalização, especialmente quando se trata na área de alimentos, e automaticamente quem vai ganhar com isso é a população brasileira.
Antes de ser aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, o projeto foi rejeitado pela Comissão de Defesa do Consumidor. O relator, deputado Eros Biondini, do PROS de Minas Gerais, argumentou que já existem leis federais que obrigam todos os produtos comercializados no Brasil a seguirem as normas técnicas nacionais. O projeto tem que ser analisado ainda pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Em julho, o governo interino enviou medida provisória ao Congresso solicitando a revisão das aposentadorias por invalidez e os auxílios doença com mais de 2 anos. Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, criticou a decisão do governo que, segundo ele, desrespeita a honra dos aposentados que estão doentes.
Dentro da reforma previdenciária planejada pelo governo está a fixação da idade mínima para aposentadoria de 65 anos para homens e mulheres. Contrário à proposta, Daniel Almeida, do PCdoB Bahia, explicou que a comparação etária dos gêneros não é justa para a aposentadoria.
Não há necessidade de fazer essa alteração e muito menos tratar de forma igual aquilo que é desigual. A jornada, o tipo de atividade da mulher é diferente. Ela tem uma tripla jornada. Ela começa mais cedo, ela tem que cuidar dos filhos, ela cuida da casa. Tem um conjunto de ações e de prerrogativas e de atividades que a mulher exerce que são com características diferentes do homem.
Daniel Almeida também lembrou que em algumas regiões do país, a expectativa de vida é próxima a 65 anos. Para o deputado, é mais correto estipular a idade mínima para aposentadoria, somando o tempo de contribuição.
Os preços exorbitantes cobrados pelas passagens aéreas no Acre são criticados por Rocha, do PSDB. O deputado considera um absurdo não ter como ingressar ou sair do estado por via aérea nos próximos dias, já que, mesmo com o alto preço dos bilhetes, os aviões estão lotados. Ele pede providências à ANAC e também ao Ministério Público.
Meio Ambiente.
Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara aprova projeto que altera a taxa de controle e fiscalização ambiental. A taxa é trimestral e cobrada pelo IBAMA para as atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
Segundo o relator, deputado Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, a proposta não fixa novos valores, mas parâmetros para a atualização da taxa e mais igualdade entre os valores cobrados de cada empresa.
Hoje nós temos as taxas que são cobradas para que um projeto seja instalado e que dê a continuidade no projeto e que os técnicos possam trabalhar, uma taxa única. E esse projeto do deputado Helder Salomão, ele visa separar o que é micro, pequena, médias empresas, e essa taxa ela será cobrada de acordo com a classificação dessa empresa. Isso aí chama-se fazer justiça, porque não é justo que uma pequena empresa, uma microempresa, que ela pague uma taxa igual a uma grande empresa, igual à indústria.
São 19 atividades taxadas, dentre elas o turismo, a indústria da madeira, do fumo, da extração e tratamento de minerais, de produtos minerais não metálicos, metalúrgica, mecânica, de material elétrico, eletrônico e comunicações e de papel e celulose. Segundo Sueli de Araújo, presidente do IBAMA, a cobrança da taxa de controle e fiscalização ambiental serve para financiar atividades de fiscalização, sendo que mais da metade dela é revertida para outros órgãos do meio ambiente.
Hoje ela é importante não só para o IBAMA, como também para os órgãos estaduais e municipais. 60% do valor arrecadado com essa taxa está sendo repassado para as outras esferas do Sistema Nacional do Meio Ambiente.
A proposta aguarda relator na Comissão de Meio Ambiente. Depois, ainda deve passar pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovada, poderá seguir diretamente para o Senado, sem passar pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Vitor Santos.
Transportes.
A lei que obriga os motoristas a usar o farol baixo em rodovias durante o dia foi feita para arrecadar dinheiro, no caso de cidades como Brasília. A opinião é de Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal. Ele argumenta que na capital da República, os motoristas têm que manter o farol aceso sempre, pois muitas vias que ligam o centro da cidade a regiões administrativas são rodovias.
Direitos Humanos.
Hoje a Lei Maria da Penha completa 10 anos. Na opinião de delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, na teoria a legislação é boa, mas na prática não funciona, já que o país ainda registra elevados índices de violência contra a mulher. Para o deputado, é preciso mudar a lei de execução penal para que os criminosos sejam realmente punidos.
Tramita na Casa projeto que cria políticas de Estado para proteger mulheres vítimas de violência doméstica. Conceição Sampaio, do PP do Amazonas, que é a relatora da proposta, acredita que está na hora de o país se preocupar mais com esse grande segmento da população.
Esse projeto, ele vem trazendo isso, vem dizendo que essa rede de enfrentamento que a própria Lei 11.340 determina, Lei Maria da Penha, não é só uma vontade discricionária de quem está no poder. Tem que ser uma política de Estado, tem que ser uma política de um entendimento que a violência contra as mulheres é uma mancha na sociedade brasileira e nós precisamos enfrentar, precisamos combater e precisamos diminuir o índice que é crescente em todos os estados da nossa federação.
Conceição Sampaio destacou parte da proposta que amplia o número de casas-abrigo para as mulheres vítimas e cria um juizado especial para esse tipo de crime. A matéria aguarda deliberação na Comissão de Seguridade Social e Família.
Os 30 anos da Delegacia da Mulher no Rio de Janeiro foram comemorados por Soraya Santos, do PMDB. Ela lembrou a vanguarda do Estado na luta pelos direitos das mulheres, com o caso Ângela Diniz. A deputada ressaltou que na época se mudou o status de legítima defesa da honra, o que resultou na prisão do agressor Doca Street. Ela acredita que ali teve início a tipificação desse crime.
Tramita na Câmara a proposta que caracteriza como hediondos os crimes tipificados no Código Penal Militar. Autor da matéria, Dr. João, do PR do Rio de Janeiro, explicou que militares que praticam crimes como estupro, por exemplo, não são punidos de forma justa e como todos os cidadãos.
Os crimes hediondos no processo penal comum não é aplicado ao militar, como, por exemplo, um assunto do momento que é o estupro. Antigamente, antes do meu projeto, hoje a lei vigente para os militares dá uma pena de 3 a 6 anos. Esse meu projeto torna o estupro um crime hediondo para os militares também e aumenta a sua pena de 6 a 10 anos.
Doutor João também vai protocolar um novo projeto que altera as penas para quem comete o crime de estupro. Para o deputado, as penas atuais são brandas e merecem ser alteradas.
Política.
Em defesa do ex-presidente Lula, Luiz Couto, do PT da Paraíba, afirmou que ele foi um dos melhores presidentes do país e desde 2003 sofre perseguição política. O parlamentar criticou a decisão da Justiça de tornar Lula réu na Operação Lava Jato e citou as denúncias de supostas violações sofridas pelo ex-presidente, que recorreu à ONU contra o juiz Sérgio Moro.
Já na opinião de Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, o juiz Sérgio Moro está fazendo um trabalho de extrema importância na Operação Lava Jato e tem ajudado a passar o país a limpo. O parlamentar criticou a ida do ex-presidente Lula à ONU e afirmou que, por mais de 12 anos, uma quadrilha agiu no Palácio do Planalto para roubar recursos públicos.
Para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, é impossível dizer que o Congresso tem compromisso no combate à corrupção, já que não coloca em discussão a cassação do deputado afastado Eduardo Cunha. No entendimento da parlamentar, é preciso passar todas as instituições a limpo. Ela afirmou que o processo de investigação de corrupção não deve ser focado em uma pessoa ou um partido.
Segundo denúncia de Vadida Muz, do PT do Rio de Janeiro, juízes e ministros do Supremo Tribunal Federal estão fazendo campanhas políticas. O deputado citou o caso de um juiz do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que disse a um advogado de defesa que o perdoaria por ter aceitado defender uma pessoa específica.
Hildo Rocha, do PMDB, criticou o governo do Maranhão por, segundo ele, perseguir políticos que discordam da forma como a gestão do Estado vem sendo feita. Ele denunciou prisões irregulares de prefeitos.
Esporte.
Há poucos dias da abertura dos Jogos Olímpicos, o presidente interino Michel Temer sancionou uma lei que trata do controle de doping na Rio 2016.
A norma adapta a legislação brasileira às exigências internacionais sobre o doping. Além de criar a justiça desportiva antidopagem, o texto também estabelece as competências da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, órgão ligado ao Ministério do Esporte. Ouça mais detalhes na reportagem.
A lei, publicada sem vetos, tem origem em uma medida provisória aprovada no início de julho na Câmara e no Senado. Durante a votação na Câmara, o relator, deputado Celso Jacobi, do PMDB do Rio de Janeiro, demonstrou preocupação com o prazo de validade da MP, que expirava em 14 de julho, e com o curto tempo até o início da Olimpíada, em 5 de agosto.
A medida específica para as Olimpíadas. É muito importante que se vote no prazo. Nós estamos atrasados. Então, eu quero alertar que muito mais que a discussão política está o nosso compromisso com a nação, compromisso com a Olimpíada.
A lei aprovada também permite que embarcações destinadas à hospedagem no período dos Jogos sejam consideradas para fins tributários e aduaneiros navios estrangeiros em viagem de cruzeiro pela costa brasileira. Isso suspende o pagamento de tributos. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Boa noite para você e até amanhã.
Minuto do TCU. O Rio São Francisco é um dos mais importantes do país. Ele passa por 5 estados e mais de 500 municípios. Gostaria de saber mais sobre os projetos de revitalização do São Francisco? Então participe do evento Diálogo Público, que será realizado pelo Tribunal de Contas da União no dia 11 de agosto, na sede em Brasília. Entre os temas que serão debatidos estão as ações de responsabilidade dos envolvidos na implementação e na integração dos projetos de revitalização e as ações governamentais voltadas para a sustentabilidade socioambiental no território da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Participe! O evento é aberto ao público. A inscrição é gratuita e pode ser realizada no site www.tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz.
voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.